O negócio e a paixão, juntos. Futebol SA, oferecimento Bahia Gás, mais energia para toda a Bahia. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. Larco, presente em milhares de postos e no seu carro.
9:01 na Bahia. Está chegando! Bom sábado para todo mundo, 2 de novembro de 2019. Feriado para quem? Pra gente não. Todo sábado pra gente é feriado, né? Pra gente se reunir aqui entre amigos para falar de futebol, paixão, negócio, com você, fã de futebol, interagindo com a gente. Não tem nada melhor para fazer sábado de manhã. Então, cá estamos no programa 38 do Futebol SA. Muito bom dia, bom dia! Alvin Ossioli!
Ah, olá, tudo bem a todos vocês? Muito linda bom dia. É, obrigado. Viu? É, então, combinando.
Né? Esse aí, esse tem de comunicação.
Estamos, né, ao vivo no Facebook.
Opa!
Então, quem quiser saber por que Alvin tá. A gente tá falando que a camisa de Alvin tá linda, é só chegar lá, viu?
Só
lá
de
tá
Alvin?
Pra assistir.
Só de Alvin? Sim.
A minha é uma graça também.
Era pra gente vir de camisa florida,
meteu, eu não recebi uma primavera.
A gente combinou.
Tem algum grupo aí que a gente não participa?
Não sabia. Um grupo paralelo de WhatsApp.
Alvin, irmão, bom dia, galera. Bom dia a todos vocês. Mais uma vez, um prazer imenso estar aqui no Futebol SA para a gente debater assuntos bacanas, polêmicos, interessantíssimos sobre o que circunda o nosso esporte maravilhoso que é o futebol. Vamos que vamos.
Bom dia, Renato. Bom dia, Cacito. Temos aniversariante de casamento na mesa, é isso mesmo?
Opa! Opa!
Garoto!
Azul caneta. Beijo pra minha amada Aline Braut, de 5 anos, que oficializamos.
Cara, azul caneta tinha que ser proibido.
É, não, vetado. É, os grupos de WhatsApp, socorro, que eu sou administrador, quem postar, eu tô excluindo
tá
do grupo.
Certo. Qualquer coisa azul, né?
Você é maluco,
postou coisa azul, postou, você é expulso.
Postou, né? Zona azul, tá fora. Não sei o que, minha caneta tá fora.
Marquinho, cara de lua cheia, pelo amor de Deus, eu não aguento mais você mandando esse
cara de lua cheia. Eu imagino a bolachinha.
Um beijo pra minha amada Aline Braut, muito obrigado pela lembrança de vocês. Mas tocamos, Renatinho, bom dia.
Bom dia, amigos, bom dia. Vou falar rapidinho do meu destaque, porque hoje a gente tem que correr muito, né? É. Vamos lá, foi lançado essa semana, na verdade na semana passada, dentro do âmbito do Pacto pelo Esporte, que é um movimento bem bacana que existe, o Rate Integra. O que é isso? É uma espécie de classificação das empresas que recebem patrocínio, empresas ou clubes, entidades esportivas que recebem patrocínio de outras, seja de outros entes, governo,
empresas privadas, né?
Público, exatamente, parte pública, parte privada. Na verdade, a grana que vem hoje para patrocínio, você não consegue mensurar se isso é bem aplicado, ou melhor, se você tem a confiança de que a gestão é responsável, que tem compliance, que tem governança corporativa. Então, com isso, e aí foi bacana porque foi uma iniciativa puxada pelos atletas, até para incentivar o fomento das empresas privadas colocarem grana no esporte. Então foi criada pelo COB, Comitê Olímpico Brasileiro, pelo Pacto pelo Esporte, pelo Comitê Paralímpico, pelo Instituto Etos, pelo Comitê Brasileiro de Clubes, tem o Instituto Península também, que é do Abílio Diniz. Então é bem bacana isso, porque é uma espécie de selo, um ranqueamento para dizer o seguinte: olha, nós aqui cumprimos o que se pede em termos de governança, em termos de transparência. Então, pode colocar o seu dinheiro aqui que ele está sendo bem aplicado. De olho nisso, que pode significar uma tendência para os próximos anos.
No primeiro momento, ele foi voltado apenas para as federações, para atletas, e agora eles estão prometendo lançar dos clubes de futebol.
Vem uma matriz para clube de futebol, mesmo observando, Thiago.
Eles vão divulgar os 5 primeiros, não vão colocar depois disso. Né? É uma adesão espontânea, o clube tem que dizer que quer ser, na verdade, auditado, na verdade, nesse aspecto. Mas é mais um elemento a se prestar atenção, porque no futuro muito próximo poderá ser um elemento de decisão do investidor no clube.
Sem a menor dúvida.
Bom dia, Tchelo.
Bom dia! Salve, salve, né, man?
Salve, salve.
Você tá mais bonito hoje, viu?
Tá.
Mas seus olhos estão
brilhando
mais, viu?
Pele curtida, né?
Deixa eu ser rápido também. Meu destaque da semana vai pro anúncio do terceiro evento seguido, no intervalo de 3 meses, que vai ser realizado por clubes ou federações europeias voltados pro mercado brasileiro, né? Vai rolar no Rio de Janeiro, dia 9 e 10 de novembro agora, também conhecido como a semana que vem, né? A segunda edição da Bundesliga Experience, na Praia do Rio. É um evento criado pela Liga Alemã de Futebol, junto com o canal de esportes Fox Sports. Então os caras vão trazer taças, vão trazer atletas brasileiros que jogam lá e vão transmitir um jogo da praia, né? Eu acho que é Borussia e Bayern, se eu não me engano, Dortmund e Bayern, que vai ser transmitido direto de lá. É uma estratégia clara, óbvia, para aumentar a relação, o diálogo com os clubes brasileiros, né, visando, evidentemente, estreitar os laços afetivos com esse fã do futebol, que está do lado de cá do Atlântico, mas mostra cada dia mais interesse pelo futebol de lá. Atenção aos clubes brasileiros a isso, porque os caras estão chegando. Só esse ano, lembrando, a La Liga, que é a Liga Espanhola, já teve aqui em julho fazendo um evento parecido. O Manchester City trouxe também taças de campeonatos masculinos e femininos para cá no Brasil em agosto agora, e o PSG acabou de lançar um programa de torcedor voltado para o Brasil. Lembrando também que todos esses grandes clubes têm páginas oficiais no Brasil em português falando com o público brasileiro. Então assim, a semana passada a gente falou sobre ajuste de calendário. No dia que nosso calendário ajustar, esses caras vão fazer temporada aqui com certeza e vão excursionar pelo Brasil afora, aumentando ainda mais essa base de fãs brasileiros.
Tudo a ver com o assunto de hoje, viu?
Tudo a ver.
Só um parênteses aqui, tem ouvinte nosso dizendo que está com problema para acessar via app, a rádio. Então tem algum problema aqui na app, só para a técnica aí ficar atenta.
Vamos dar uma olhada nisso aí.
Vamos providenciar aí. Uma solução. Bom dia, Tom.
Bom dia, meu querido. Bom dia, amigos, irmãos. Bom dia, Sami. Bom dia, Zezinho. Bom dia a você, nosso ouvinte, queridíssimo fã de futebol. O Futebol SA está na área, num programa pouco, vai ser maravilhoso. E o meu destaque de hoje é falar sobre a publicação na quarta-feira do ranking atualizado de sócios torcedores dos clubes brasileiros. O Flamengo liderando, né, a lista com 145 mil, o Internacional em segundo lugar com 126, o Atlético Mineiro com 110, o Grêmio com 91 mil, o Corinthians com 81 mil e a surpresa, né, assim, positiva, o Bahia ocupando a sexta posição com 44 mil sócios torcedores. O que é que chama atenção, né, desses números? Três coisas. Primeiro, o crescimento do movimento sócio-torcedor como um todo, que mostra a consolidação disso, de fato, parece ser um movimento sem volta. Segundo, o fato do Palmeiras não ter divulgado seus números é incompreensível, não faz o menor sentido um clube do tamanho do Palmeiras não divulgar isso.
Sentido até faz, né?
Mas
eles estão querendo esconder alguma coisa, né?
E terceiro, assim, ainda chama atenção a falta de critério e a falta de transparência dos clubes, até na definição, de fato, né, do que é e do que não é um sócio-torcedor, quando você considera ele adimplente, quando você não considera. Sim. É importante que essa indústria...
Faltam os critérios, né, Tom?
Exato, chegue a um critério mais claro de como classificar isso.
Tem diversos números aí que ficam meio...
confusos. Chama atenção a quantidade de sócios do Atlético Mineiro, impressionante, né, assim, para um clube que está passando por um momento tão difícil do ponto de vista esportivo, mas é bacana que ele consiga manter 110 mil sócios-torcedores. E esse é um gancho bacana que a gente vai discutir lá na frente, a importância desses sócios torcedores para o tema de hoje. Muito obrigado a vocês quatro, viu, pela...
Não, hoje o programa é seu, Tom. E aí a gente levantou...
O pessoal que está assistindo pelo Facebook talvez percebeu que por um instante a bancada ficou vazia aqui.
A gente ficou na piada interna aqui, brincando que hoje o programa Tom ia ser passear, e o programa hoje era para ele. Então a gente levantou da mesa, largou o Tom aí e pode ficar, se vira.
Ele estava ali com os olhos... amaldiçoando todas as nossas gerações, carinhosamente.
Nada como ter amigos de verdade.
Lá vai Tomás Asmar no peito, na grama, conduzindo sozinho o programa Futebol S.A.
Mandar um grande abraço ao Zezinho da Ribeira, que tá com a gente.
Grande Zezinho!
Grande Zezinho. Mandar um abraço ao Vinícius Neres e o Gerson. Eles já estão ligados aqui na questão do aplicativo. Então, já estavam cientes, já estão trabalhando, estavam ouvindo e estão lutando aí pra gente resolver logo essa questão. Desde ontem que teve um desequilíbriozinho, né? Exatamente. Um abraço pro nosso querido Sami Abdala, mais uma vez aqui no nosso lounge. Sami, mestre em gestão esportiva. E antes da gente seguir e oferecer o número do dia para o nosso ouvinte, antes de oferecer o WhatsApp, eu quero destacar o seguinte: a África do Sul foi tricampeão mundial de rugby na manhã de hoje contra a Inglaterra, 32-12.
Bafana, bafana.
No Japão, né? E o que é interessante? Eles ganharam 95 e 2007. O que é interessante?
O primeiro 95 não era de Mandela.
Mandela, né? E já, Tchelo, quero que você me ajude a contar essa história. Primeira vez que o capitão negro ergueu a taça. O Sia Kolisi ergueu a taça de campeão. E isso tem uma simbologia importantíssima, porque desde 1995 a história do rugby mudou a história da África do Sul, né, Tchelo?
É, ali naquele momento Mandela percebeu a importância de usar o esporte para pacificar o país e unir a população. O rugby era um esporte jogado predominantemente por brancos, né? Os negros não gostavam do rugby, e Mandela, numa inteligência fantástica, só o mesmo cara que o Mandela para pensar aquilo, usa a Copa do Mundo, que seria na África do Sul, como uma maneira de unificação do país. E dessas sortes mágicas que a vida é capaz de fazer, a África do Sul faz uma campanha fantástica. Tem um negro naquela seleção,
Chester Williams,
e tem uma passagem fantástica. Quem não assistiu, assista o filme Invictus, que conta perfeitamente essa história. Para o jogo final, Mandela vai assistir o treino e vai falar com os jogadores todos, e Chester está machucado. Ele chama Chester no canto e fala: cara, você precisa entrar, nesse jogo você vai ter que jogar de qualquer forma. Ele joga a final e a África do Sul é campeã. Enfim, é uma história fantástica.
Viva o esporte. Hoje tivemos um desmembramento daquela história maravilhosa, que até hoje eu lembro do filme e me arrepio. Que maravilha. E você, fã de futebol, tá ouvindo a gente? Quer participar? Como é que ele faz, Zezinho?
O WhatsApp da Rádio Sociedade, DDD 71 996561025.
996561025. Participe, mande sua mensagem. Vamos juntos nesse futebol SA número 38. E agora é hora do quê? Número do dia, Zezinho.
Número do dia.
Quem escolheu foi Tom. E eu vou dar uma dica pra poder tentar facilitar, mas o homem é rigoroso. Tom, o rigoroso.
Dessa vez ele pegou pesado.
Pegou pesado. Olha, agora ele tá levantando.
Tá levantando aqui, você não tá vendo.
O número do dia de hoje, 5 em 5.
Nossa.
5
bacana.
Em 5.
Muito legal.
Tem
legal.
Um pouco a ver com o nosso tema de hoje. Tem muito a ver com o tema de hoje. E tá perto da gente. Pronto.
Vamos facilitar um pouquinho.
Facilitar, né? Um pouquinho, porque Tom, rapaz, Tom. Ele acha que todo mundo é inteligente que nem ele, rapaz.
É.
Tom.
O número de respeito é um fato que aconteceu perto.
Pronto. Perto. Vamos lá. 5 em 5. Número do Dinha de hoje. E vamos tocar o barco, porque o futebol SA.
Falei número do Dinha. Renatinho Guedeville conheceu.
Sim. Conheceu o Lombardi.
A Mita, meu amigo.
É.
A Mita do Dinha.
A gente proibiu ela de participar.
E vou falar, não tem blefe, não. Ela vai atrás e acerta tudo mesmo, viu, meu amigo?
Eu fiquei olhando pra Tchelo um dia desse.
Dudinha, um beijo pra você.
Confiado e... Mas, minha gente,
maravilhosa. Uma figura, uma torcedora do futebol SA. Maravilhosa. Um beijo do Dinha.
Ela foi pro estádio achando que ia encontrar com todos nós, viu?
Um beijo do Dinha. Um beijo. Muito obrigado pela participação, pelo carinho de sempre. Mande sua resposta, né?
Quero ver.
Eu vou ver se libero. Não sei se eu vou ler, não, se você mandar. Minha gente, vamos tocar no assunto, que o assunto hoje é quente. Uma boa gestão no futebol resiste à pressão? Estamos falando disso porque a gente sabe o quanto gerir futebol é diferente de outras empresas, né, Antinho? Você perde um pouco o controle das ações... existe muita fiscalização, entre aspas, muita gente olhando de forma apaixonada, buscando um resultado para, aspas, a empresa futebol funcionando. E aí, como é que faz para lidar com tudo isso, com essa coisa da gestão? E para resistir, para gerir bem, lembrando que uma boa gestão é aquela que não aparece, né, seu Tom? Você que sabe bem disso.
É que nem uma boa arbitragem.
Uma boa arbitragem, né?
É, exatamente.
A gente só sabe que, só lembra da gestão quando dá B.O., enquanto tá tudo bem, ninguém lembra que a gestão tá sendo bem feita. Mas, Renatinho, como é que a gente pode começar a abordar esse tema? Uma boa gestão resiste à pressão?
Cacito, na verdade, pressão vai existir sempre em qualquer lugar. Você tem pressão na sua casa, você tem pressão no seu trabalho, você tem pressão se você jogar num clube, como é o caso de atletas de futebol, você tem pressão se você também é um gestor. Pressão vai ter sempre. Crise... é outro aspecto também. Aliás, Abílio Diniz tem uma frase muito bacana sobre crise, que diz o seguinte: crise é uma chance de você mostrar o seu valor quando quase tudo à sua volta está perdendo valor. Então a crise é algo também que os clubes se acostumam a conviver muito em função das incompetências das suas gestões, mas também porque a dinâmica do esporte oferece isso pra caramba. Porque a cada 3 dias você é testado no Brasil, no clube de futebol. Então você tem jogos quarta, domingo, às vezes de semana em semana. E basta você emplacar ali 2, 3 resultados ruins que o mundo começa a desmoronar sobre sua cabeça. E tem um agravante quando você vai comparar as empresas com clubes de futebol, por exemplo. Empresa tem cliente, não tem torcedor. E essa relação muda completamente a forma como é encarada. Até porque é o seguinte, nenhuma empresa tem o quarto poder acompanhando ela diariamente com o que é a imprensa. Né? Que é o chamado quarto poder. Então, a imprensa cobre o clube 3 turnos. De manhã, de tarde, de noite.
Tudo que você faz é muito
tudo, maior. Tudo. Exponencialmente. Uma declaração mal feita, que você pode acabar com uma marca centenária se você der uma declaração.
Uma ausência de declaração.
Há uma ausência de declaração, a omissão também pode ser cobrada. Então, você está testado ali a cada 2, 3 dias. Então, antigamente, e aí coloque um aditivo nessa relação, os protestos se resumiam a estádio e CT. Hoje, o estádio é virtual, é a rede social. E isso amplificou de uma maneira absurda, absurda. Então, você escolher e você ter planos para que você tenha um tempo de resposta às determinadas situações que se apresentam rápida. E aí eu estou falando de tudo, desde uma declaração mal feita, a uma contratação que não vai bem, seja de um jogador, seja de um técnico. Por que isso? Se você tem um tempo de resposta preparado, você quer o chamado o combater a crise, o combater determinadas situações, você faz com que esse efeito não se propague tão fortemente. Qual é o grande desafio disso? Os clubes ainda não estão preparados da maneira que deveriam para enfrentar isso. E nunca se teve tanta vigilância sobre esse processo. E os clubes ainda penam muito em função dessas coisas.
Não estão mesmo, meu amigo. Eu diria, Renato, que os clubes têm lidam com a questão de assessoria de imprensa num formato que às vezes parece que é apenas para fazer coletiva de imprensa, né? Então, assim, não há, você não percebe nenhum plano, né, de contingência para lidar com crises que, na verdade, são a realidade mais, talvez, não diria previsível, mas mais óbvia do futebol. Porque o futebol você lida com vitórias e derrotas o tempo inteiro, e é um ambiente que, em algum instante, por melhor que seja seu time, pode viver uma crise, né? Eu trouxe uma definição do dicionário, dentre várias que tem para a palavra crise, e tem uma que eu achei genial, assim. Crise é uma fase de transição entre um surto de prosperidade e outro de depressão. Então, bacana. Isso diz muito sobre o que é o futebol, né? Porque todo dirigente de clube tem que ter em mente, cara, que ele vai lidar com, em algum instante com essa situação, né? Por melhor que venha um clube, como o Renato falou, qualquer rodada ou qualquer sequência de rodadas ruins pode trazer à tona questões que até então estavam ali adormecidas. E aí tem diversas razões, você falou da imprensa, mas tem a questão dos contrastes de pensamento que existem no clube de futebol. Existem correntes de pensamentos que são muitas vezes contrárias, que se acalmam um pouco quando as coisas estão bem, mas aguardam essas oportunidades para amplificar questões que, se o clube não se posiciona rapidamente através dos seus canais que estão ali postos, oficiais, seja nas mídias digitais, seja no seu site, seja o presidente indo para o microfone falar, ele vai, é vácuo de comunicação, e a gente sabe que poder não permite vácuo. Então, se você vacila, vem outro lá e coloca informação, e a imprensa vai usar a informação que ela tem disponível. Então, se o clube não se posiciona, certamente isso vai dar uma repercussão.
Assim, o bacana é que já começar o programa aqui falando do meu desespero da gente ter só uma hora para falar sobre isso.
Ah, é.
Porque é tanta coisa. Raquel!
Gestão!
Como eu queria mais meia hora hoje. Mas, assim, tem uma coisa importantíssima, cara, desse tema que a gente está discutindo agora, que é a gente entender o que é imagem e o que é crise.
Sim. Né?
Essas duas coisas são fundamentais para a gente desenvolver o raciocínio hoje. E uma das coisas mais legais quando você pensa sobre imagem é que, cara, imagem é um troço que não pertence a você. Já parou pra pensar nisso? A sua imagem não pertence a você.
É o outro que faz.
Né? É o outro que faz. Imagem é a capacidade que você tem de projetar alguma coisa, é verdade. Mas a sua imagem, quem define é o outro, não é você. Você tem todo um trabalho, evidentemente, de influência, de comunicação, de construção, de persuasão. Perfeito. Mas a imagem de um clube não pertence ao clube. A imagem de um clube pertence aos outros, pertence aos torcedores, pertence às pessoas. É a maneira pela qual você é percebida pelos outros. E é impressionante como a gente se surpreende. Se você que está me ouvindo agora quiser se perguntar qual é a minha imagem, né? Qual é a imagem que as pessoas têm sobre mim? Escolha 5 pessoas de maneira aleatória. Amigos, né?
Eu gostaria que ficar com o que minha mãe faz de mim, velho.
Sua mãe?
Sou lindão.
E peça pra essas pessoas dizer o seguinte: bicho, diga um adjetivo que você pensa em relação a mim. Só pode ser adjetivo, não pode ser nada.
Não pode ser um verbo, não, um substantivo, não?
É adjetivo.
Tá, então tá certo.
Faça a lista e veja quais são os adjetivos mais comuns, mais frequentes, né, que as pessoas associam a você. Você vai ficar impressionado como existem características que são associadas a você que você jamais imaginou, que você talvez jamais nem tenha desejado ser associado a esse tipo de característica, né?
Então, cuidado com o seu comportamento, né?
Posicionamento. E uma boa gestão de imagem é aquela onde a imagem que você é percebida é próxima daquela que você deseja ser percebido. E é próximo daquilo que representa a essência daquilo que você verdadeiramente é. Até porque a gente vai discutir isso muito hoje, imagem é um processo de construção obrigatoriamente de longo prazo, de várias interações, sobre a qual você não tem controle. Uhum. Você tem influência, mas você não tem controle. Tá? Então, essa discussão vai dar pano pra manga.
Essa discussão vai render muito ainda. Mandar um abraço pro Carlos de Quinjing, que tá ligado aqui, todo o grupo de ouvintes da Rádio Sociedade no WhatsApp. O Nilson Melo de Simões Filho. Um abraço pro Arthur Pimentel. Um abraço pro Genilson Barreto Tancredo Neves, que é o seguinte: o número do dia é 25? KKK, 25 anos de casamento do convidado aí. Meu irmão, tu errou tudo.
É 5, ele botou 5 em 5, ele botou 5 vezes 5.
Não, aí é 5 mesmo. 5 em 5. 5 em 5 anos. Olha, dedica.
É de Samir, 25 anos?
É. São 5 coisas que aconteceram, né?
Em 5 anos. 9h22, vamos pro break, a gente volta já.
Futebol S.A. Futebol S.A.
Estamos de volta! Já mandando um abraço pro Ícaro do Retiro, que diz o seguinte: hoje vocês ganharam mais um ouvinte, o Washington do Retiro tá ouvindo pela primeira vez.
Pô, que...
Aí ele já vem aqui.
Beleza.
Né? Zorra de sentir pressão de responsabilidade, essa é a hora do valor e capacidade sobrepor essa pressão. Quem acaba com pressão é a capacidade. Olha, o Diego Araújo acertou o número do dia!
Não acredito.
Oh. Como eu escolhi o número do dia, é bom? O Diego acertou!
Dudinha pegou o celular de Diego Araújo e mandou a resposta aí.
Parabéns, Diego, você acertou. No final do programa a gente revela. E um grande abraço também para Maria José. Diz assim: vocês dão um show de bola, parabéns. Muitas informações maravilhosas. Um beijo, Maria José.
Minha irmã.
O Paulo de Piatã também tá ligado com a gente. Parabéns, excelente programa. Todos os sábados estou ligado.
Pô, que
esse
massa.
É o Futebol S.A. que tá na área com vocês. E eu tenho uma mensagem. E quem vai com a boa gestão, minha gente, vai mais longe também?
Pois é. Esse conjunto de adjetivos, né, constrói aquilo que os publicitários chamam de posicionamento, ou aquilo que quem trabalha com comunicação chama de reputação. No fundo, é mais ou menos a mesma coisa. É a maneira pela qual você é percebida, né, pelos outros. E isso é tão forte no mundo do futebol. Essa semana, especialmente nos últimos 10 dias, quem torce pelo Bahia, né, viveu um turbilhão de emoções que mostra como esse processo de engajamento afetivo por alguma coisa leva você ao limite do equilíbrio emocional. Um time que até 10 dias atrás era apontado como uma referência de gestão, de qualidade, de planejamento, de posicionamento.
Jogou para ficar em quarto lugar.
De repente, em 10 dias, por conta de 3 derrotas, essa liga meio que desaba, né? Criando um nível de animosidade, de discussão, de vaias, inclusive, em estádio, né? Para você ver que o quão longe um clube de futebol é de uma empresa. Os clubes se parecem muito mais com igrejas e muito mais com partidos do que com empresas. Porque você tem em relação a isso um sentimento quase que de devoção.
Sim.
Um sentimento de crença, um sentimento de pertencimento. São relações de longo prazo, extremamente afetivas, que têm a ver com crenças, com valores e que, portanto, mexem em determinadas dimensões da sua vida que não são lógicas. Longe disso.
De ser uma relação de consumo simples, né?
Longe. Você não tem ninguém revoltado porque uma empresa mudou o plano de celular. Mas você tem um consumidor, um cliente, um torcedor revoltado com o desempenho, né, do seu clube. Então esse sentimento de amor e ódio torna esse processo de lidar com crises e de se comunicar com o seu torcedor muito mais difícil.
Sem dúvida.
E de uma maneira geral, a comunicação dos clubes com seus torcedores é muito ruim. Porque ela é muito ruim, primeiro, porque os clubes se comunicam basicamente apenas com seus torcedores, predominantemente com seus torcedores locais. Segundo, através basicamente da imprensa, o grande volume de informação sobre um clube que chega até as pessoas vem pela imprensa. É através de coletivas, é através de reportagens, é através de pequenos vídeos que circulam e muito em torno de resultados ou em torno de preparação para os jogos. Então é uma comunicação restrita, passiva, resultadista e de curto prazo. É claro que isso torna muito mais difícil, né, o processo de construção de imagens e de gestão de crises.
Comunicação é um negócio tão sério, cara, que eu vou citar um fato aqui. De outubro de 99, o presidente mundial da Coca-Cola, Douglas Vesta, que era o presidente da época, ele deu uma entrevista trágica para a Veja. Para a revista Veja. O repórter perguntou: pô, é verdade que a Coca-Cola tá testando uma vending machine? Vending machine é aquela máquina de venda de refrigerantes, salgadinhos. É verdade que a Coca tá testando uma vending machine em que, quando a temperatura sobe, ela corrige o preço automaticamente? Ele respondeu: essa é uma situação clássica de oferta e procura. Numa final de campeonato, no verão, quando as pessoas estão reunidas no estádio se divertindo, a utilidade da Coca é alta. Por isso, é justo que ela custe mais caro. Meu amigo, essa declaração que o cara deu para Veja caiu como uma bomba. No outro dia, manchete no Wall Street Journal, no New York Times, no El País, todos pressionando a Coca. Só para resumir, em 2 meses ele foi desligado do cargo. Então, se um gigante como a Coca-Cola se atrapalha na hora de dar uma declaração dessa, ou seja, porque sou oportunismo. Oportunismo puro. Falou, pô, a temperatura baixou, aumentou,
agora
a gente aumenta,
a gente corrige de oferta e demanda, né?
E isso a gente pode trazer para futebol, que é aquele jogo que é mais disputado, o cara vai lá e corrige o preço de ingresso. Ou quando o time tá bem, falou, ó, vamos aqui, vamos dar uma pedaladinha aqui no plano, no valor da camisa. Olha a forma como isso é muito, como esse limiar é muito tênue.
Engraçado você falar esse exemplo da Coca-Cola, porque o Fortaleza lançou, e acho que vai ser nesse final de semana, a primeira vez que vai para campo isso, uma ação com a cerveja, não lembro se foi Itaipava, mas é a cerveja, e basicamente o seguinte, à medida que o público aumenta no estádio, o preço cai da cerveja. Então ele começa com um valor, acho que
Sport
ele
fez isso.
De 4 reais, e se chegar a 50 mil pessoas, que é o máximo que pode chegar, ela pode chegar a 2 reais, ao contrário.
Sim, sim, total.
Essa questão de imagem é tão forte, que todo mundo lembra da Copa de 2014 apenas do 7-1. O 7-1 marcou tanto a nossa vida, né? Que a imagem que você tem daquilo é do 7-1. Se você pegar 2006, 2010, 2014 e 2018, nas 4 últimas Copas do Mundo, 2014 foi a Copa que o Brasil teve sua melhor colocação. Nós ficamos em 4º lugar. O 7-1 foi tão forte que nós nos esquecemos do 3-0. Ninguém fala, né? Mas a gente perdeu de 3-0 para a Holanda.
Da Holanda, né?
Sim.
É quase um time de zumbis ali, né?
É.
Mas é a maior derrota do Brasil para a Holanda em Copas do Mundo. Com aquele 3-0. Ninguém fala sobre isso. E a gente não fala que nós ficamos em 4º lugar.
Eu diria que depois do 7 deve ser uma das maiores derrotas do Brasil em Copas, viu?
Não.
Esse 3-0,
eu tô só pouquíssimas vezes eu tomo 3-0. Força do
negativo.
Total.
Como o negativo é forte. Como ele suplanta quaisquer outras coisas que você não seja capaz de mostrar.
Isso, pô, isso é importante. E o resultado, e o resultado, como ele influencia bastante. Você vê, na própria Copa de 2014, a Alemanha foi campeã. Então os caras estavam hospedados em Porto Seguro, com a família e tudo mais. Aí foram campeão. Pô, olha que bacana, a Alemanha foi campeã, trouxe a família para estar perto dos jogadores. Se perde, tá vendo aí? Perdeu, os caras também ficam botando família, botando de ritmo de festa. Então assim, o resultado acaba justificando... Se o seu planejamento é bom,
o resultado direciona o discurso, né?
É, você vai como se lado, isso, a bola ter passado a linha e cruzar e fez um gol, significa que tudo que você fez foi bom. Se não cruzou, é uma porcaria.
Agora, comunicação boa mesmo, a gente pegar como exemplo, é da Fórmula 1, né, gente?
Ah, não, você tá de brincadeira. Não é da os caras da Fórmula 1 não tem como, muito, não tem é como
muito,
competir,
é muito
não.
Claro, né? É muito, olha, muito escuta preciso. Aí.
É demais.
Did you see what he did? He crashed me! Don't attack Massa, don't be aggressive to Massa. We need to let him go through Magnussen and then we'll just follow through.
A banda não tem condições, não. O cara dá dois gritos desse no microfone e o outro vem pra cá. Olha, Galvão, é problema no pneu traseiro dianteiro esquerdo. Mentira que ele não ouviu isso, rapaz. Mentira. Aí há uma comunicação, um negócio desse. A outra situação é quando você vai para o aeroporto. Aí o pessoal fala em português e fala em inglês, né? Pra poder atingir os públicos, né? Internacional. Aí você fala em português, uma voz suave, bonita, né? A Infraero informa a chegada do voo. 4, 5, 7, 9, procedente de São Paulo. Aí quando vai pro inglês, você vê os gringos tudo desesperado. Free from flight, front to go de São Paulo, last call, rapaz. Os gringos desesperados, que nego não entende nada. Aí, mas não, mas falei inglês ali pro pessoal. Rapaz, aí os gringos olham pro lado, falou inglês, não falou inglês. Rapaz, você é doido.
O melhor dessa gravação é o telefone ao fundo, você reparou?
O telefone.
Eu acho que o cara encostou, conseguia falar com o box. Aí encostou o carro no público e ligou.
Parou o carro e encostou no orelhão.
Tem um fio de escapado aqui no meu pé, que eu faço o quê?
Agora eu quero fazer uma provocação a vocês. A gente fala muito, uma palavra muito usada no futebol é planejamento, né?
Ah.
Aí eu quero saber de vocês o seguinte. Tem planejamento mesmo no futebol? Porque eu vejo o seguinte, o povo começa o ano, meu técnico é fulano, meu negócio é beltrano, aí dá três cacetadinhas que toma no juízo, vem essa pressão.
Você tem que ter um projeto.
É, né, professor?
É, tem que ter um projeto.
Mas o projeto.
O projeto e o planejamento.
Você... O projeto existe, o planejamento existe, porque esse povo toma três cacetadas. Tira técnico, troca técnico, vai pra cá, traz jogador, rescinde com jogador. Como é que a gente pode, vamos dizer assim, confiar que é planejamento, ou se não for planejamento, o que é que é isso?
Faz parte do planejamento você trocar tudo também.
É isso mesmo, Tom?
Eu queria ouvir Joel. O que é que você pensa de planejar?
Bafana, pregude, play the mid, play the right. Iraque e Saudi Arábia, play the same.
Cara, tem planejamento ou não tem? Porque...
Rapaz, tem, velho. Na verdade, sim. Claro que tem. Não diria que é uma regra para todos os clubes, mas em alguns clubes você vê claramente um processo de planejamento estabelecido. No Brasil você tem clubes sobre isso. Aqui na Bahia a gente conhece o que o Bahia tem feito de planejamento, sim. O Atlético Paranaense tem um processo de planejamento muito bem instalado. O Grêmio, enfim, tem o Flamengo, né? Muitos clubes. A troca de técnico não significa necessariamente uma falta de planejamento. Longe disso. Né? Na verdade, a troca de técnico é justamente uma correção necessária para ajustar o clube para se manter no planejamento pretendido,
que foi,
né?
Que foi traçado.
Então, pensa ali, faz um processo, roda o que a gente chama de PDCA ali, né? Vamos ver, dá uma rodada para avaliar a situação e ver que está fora da rota, da bússola, e ajusta ali. No caso de troca de técnico, que eu percebo muitas vezes, é a incoerência inicial na escolha do técnico. Aí que você tem erros que se cometem muito. Se a gente fala hoje, por exemplo, no Brasil, de um caso clássico desse, é o do Flamengo. Você fala assim, pô, mas o Flamengo é tão bem estruturado, como é que fez? Abel entrou e saiu. Tem muitas coisas envolvidas ali. Talvez o erro inicial era Abel estar ali naquele lugar, dentro das perspectivas que estavam claras que o Flamengo queria. Né? Só lembrando, eu vi um negócio hoje de manhã, é sensacional. O ataque do Santos ano passado era Gabigol, Rodrigo e Bruno Henrique.
Pois é, velho.
Só isso, viu? Então... Aqui, a correção feita ali do Flamengo era justamente para ajustar o time para a bússola certa.
Então dá para dizer que existe planejamento, mas numa boa gestão, o planejamento suporta a pressão externa, que é muito forte, muitas vezes interna, por conta de resultados, para não trocar peças meramente por pressão? Porque aí vem a questão, como confiar...
Não entendi, não.
Por exemplo, o planejamento troca peças, porque o clube chegou à conclusão que peça tal não está funcionando, o técnico não está funcionando. Mas isso chegou à conclusão do clube. Uma coisa é o clube achar e acreditar que aquilo ali vai funcionar e a pressão pelos resultados está ali, tipo o Klopp no Liverpool. Imagine se a gente estivesse no Brasil com o Klopp. Chegou para ser campeão da Premier League, já está na quarta temporada. Talvez assim, essa temporada consiga. Será que depois da primeira pressão seria grande o suficiente para o dirigente do Liverpool dizer assim, ó, Klopp não dá? Nosso planejamento,
rapaz,
previa uma conquista nesse primeiro ano.
Rapaz, eu vou te falar. Em consultoria, a primeira coisa que você faz na largada com o cliente é alinhamento de expectativa.
Exatamente, perfeito.
O que é que você faz? Você faz o seguinte, o que é que você espera que esse trabalho produza aqui, quando eu acabar, quando eu entregar o pacote? Olha, eu espero que minha empresa alcance tal indicador, que tenha uma estabilidade melhor de fluxo de caixa, blá. Quando você faz para o clube de futebol... Quando o Belitani vai lá e fala do 14º orçamento...
Na universidade Salvador que ele falou sobre isso.
Ele tem um vídeo circulando dele, inclusive.
Ele falou, isso, né? No momento tava bom, inclusive.
Isso, exatamente. Fazer, tava bom. Então ele já. Ali ele tá fazendo, velho, um alinhamento de expectativa.
Exatamente. Tipo, tentou, pelo menos, né, chamar a torcida pra realidade. Né?
Olha, velho, olha, nós somos 14º orçamento. Normalmente tem um desvio padrão aí de 3 ou 4. Ou seja, pode ficar em 10º, pode ficar em 18º, como pode ficar em 6º também.
Luxemburgo não fez isso quando chegou no Vasco?
Exatamente.
O discurso dele não foi todo pra diminuir a expectativa da torcida?
Não. Imagina o seguinte, a gente tá em 9º, tem algumas rodadas. Pega aí quantas vezes a gente ficou entre os 10, o Bahia, né? Tô falando no caso, eu sou Bahia.
Manteve entre os 10, né?
Sim, e aí, velho, e tá, virou uma tragédia.
Não, e outra coisa.
Virou uma tragédia, porque o nível de expectativa aumentou da torcida.
O Bahia foi eliminado do Liverpool, do Uruguai na Copa Sul-Americana na primeira fase. Quase não classifica pro Campeonato Baiano, foi no último jogo que conseguiu a classificação. Né?
Copa do Nordeste.
Copa do Nordeste a gente perdeu pro Sampaio Corrêa. Então, assim, aí você fala, o Bahia agora tá em 9º no Campeonato Brasileiro. É crise?
Pois é.
Era para ser crise, ele está em 9º na posição do campeonato. Isso é mais. É crise ou é expectativa?
Mas aí só queria fazer colocar um molho nessa conversa, assim, porque eu acho realmente que todo o discurso do Bahia desde o início do ano era muito claro, assim, sobre qual era a expectativa do clube, né? Da direção do clube. Estava muito claro, assim. Eles iam brigar ali para chegar no máximo ali na primeira página, encostar ali perto do G8, G7, quem sabe. Mas 10º lugar era uma campanha, como eu acho, para lá de digna para um clube do tamanho que tem o orçamento do Bahia hoje. Bom, isso corre o tempo inteiro, o Bahia vem bem, Belo Horizonte sempre corrigindo ali o discurso dessa linha, mas a pressão aumentou. E a resposta dele, a primeira resposta dele que vai após essa pressão aumentar, foi uma resposta fora da regra normal que Benintani vinha fazendo nos últimos tempos. Então, assim, a pressão, mesmo para um cara preparado a lidar com isso, como ele é, quando ele tomou a primeira pancada mais forte, a resposta dele já foi uma resposta de rádio diferente das anteriores, né?
Você
tocou num ponto, Cássio, acho que é importantíssimo, que é essa questão de você agir com base em planejamento ou agir com base no calor da hora. Aí eu acho que tem 4 coisas que são fundamentais para a gente ir nesse caminho. Primeiro, é a grande diferença que existe de um processo de planejamento que existe em clubes de futebol, que são fundamentalmente associações, né, esportivas, daquilo que acontece numa empresa. Empresas têm consumidores com características mais homogêneas. Um clube de futebol, cara, ele é, talvez como nenhuma outra atividade econômica, digamos assim, ele possui consumidores em todas as classes sociais, em todas as faixas de renda, de todos os gêneros, de todas as idades. O nível de segmentação é muito baixo, né?
Uhum.
Ou seja, você conseguir fazer um planejamento que atenda aos interesses de grupos tão diversos e dizer que o rumo do seu time é neste caminho, primeiro, essa é a primeira grande dificuldade, é conseguir encontrar que caminho é esse. Dentro desse caminho, cara, aí vem a segunda questão, que é você escolher definir qual é o DNA do seu clube. Qual é o DNA do seu clube? Qual é de fato, né, o propósito da existência, a maneira pela qual esse clube vai existir? E a maior prova da importância de você ter ou de você perder o DNA é o que está acontecendo hoje com o São Paulo. Se você olha para os times da primeira divisão brasileira, aquele time que, na minha opinião, o resultado mais destoa da estrutura é o São Paulo. O São Paulo é um time perdido, completamente perdido. É um time sem DNA, é um time sem identidade, é um time sem definição de caminhos.
Exemplo de gestão há poucos anos, né?
Um exemplo de gestão há poucos anos. E aí a grande questão, cara, é que é este DNA que deveria direcionar suas decisões. Não há nenhum problema em você mudar um técnico no meio do campeonato. A questão é você contratar, substituir este técnico por um outro técnico que esteja alinhado ao seu DNA. Que esteja alinhado à sua maneira de propor um jogo, à sua maneira de estruturar um time. Então, a mudança não é o problema. O problema é a falta de critério na mudança. Você percebe que um time não tem planejamento, ou que um time não resiste à pressão, quando as decisões que são tomadas sem critério,
total,
sem lógica. Sim. Aí sim, aí você percebe que não existe uma linha que direciona aquilo que você está fazendo. E no caso do Bahia, tem uma quarta questão, que é a seguinte, cara. As expectativas aumentaram porque tanto o desempenho esportivo quanto o discurso e o nível de exposição do clube através das suas ações afirmativas e através também da presença constante, especialmente do seu presidente, na mídia, aumentaram o nível de exposição da marca. O Bahia passou a ser um clube mais visto.
E todas as vezes que você aumenta o seu grau de exposição, você aumenta também
a sua expectativa.
A sua expectativa.
Muito bom, Tom. 9h42, Zezinho, vamos lá pro break, que já já a gente volta, hein?
Futebol S.A.
Tamo de volta! O Pedro Carvalho, o sobrenome dele é inteligente, ele botou aqui, ó, mensagem, alto nível de esporte da sociedade, Pedro Carvalho, inteligente. Valeu, Pedro Carvalho, um grande abraço pra você. Um abraço pro Henrique de Santo Antônio de Jesus, tá ouvindo aqui o nosso programa, e mandou um abraço pro Alvinho. Alvinho, tamo junto.
Opa, grande abraço, obrigado.
Obrigado, Henrique. E a gente, uma boa gestão resiste à pressão, seu Renatinho?
Rapaz, deveria resistir. Deveria resistir, até porque pressão é aquele, a gente começou falando disso, né? Pressão sempre vai acontecer. E agora também tem o seguinte nesse processo: alguns clubes e alguns tipos de pressão vão descambar para crises. Sim. E alguns clubes não conseguirão sair dessas crises. Simples assim.
Portuguesa?
Portuguesa é um caso desse. Portuguesa, na hora que o estádio for levado a leilão, que ainda não foi, porque metade do terreno está dentro de uma concessão da prefeitura, a Portuguesa acaba. E deixa eu falar. A torcida não vai acabar.
A partir de uma crise,
do rebaixamento, né? Daquela questão toda.
Aquela polêmica.
Só que alguns clubes, pega alguns clubes aqui da Bahia que não existem mais. Então, é normal, você tem uma seleção natural aí mesmo das espécies aí, nas empresas e nos clubes também. Agora, alguns clubes superam tragédias. Por exemplo, a Chapecoense, a gente precisa falar, né? A Chapecoense teve um time todo morto num acidente de avião e eles conseguiram ser campeões catarinenses no ano seguinte. Conseguiram se manter na Série A. Não aceitou
o benefício do café com leite
na Série A. Exatamente. E agora passa por momentos difíceis. Tudo indica que parece que vai dar uma respiradinha lá na Série B. Mas, cara, é um exemplo de superação. O Manchester United sofreu, o time sofreu um acidente em 1958. Pista de neve, não conseguiu decolar, caiu. Bob Charlton, que é um ídolo inglês, campeão pela
capitão da seleção de 66.
Exatamente, 66, um ídolo. Sobreviveu, o time se reergueu, chegou à semifinal de campeonato europeu. O Borussia Dortmund estava quebrado em 2002. Só para vocês terem ideia, o Bayern de Munique emprestou 2 milhões de euros pro Borussia para ele poder pagar folha de salário.
Ele fez um liquida jogador.
Fez um saldão de jogador. Foi. Fez um liquida. Liquida. Aqui tem liquida Salvador, lá tem liquida jogador. Então, pô, agora se existe. Só voltando, Cacito, pra gente não deixar a lacuna. A boa gestão deveria resistir a situações de pressão e deveria reverter crises. É isso que se espera da boa gestão.
Nápoles e Fiorentina se reergueram também por conta de boas gestões, né? Que pegaram o clube lá embaixo, que já estava falência decretada.
O Racing, né? Da Argentina.
O Racing na Argentina, né?
E a liderança nisso, aí é que faz a diferença
aí
do jogo.
E aí tem processo interessante. Quase todos esses clubes que nós estamos falando, eles passaram processo de estruturação em empresas, né? O Racing também ficou 8 anos como empresa, depois ele é devolvido para o modelo de associação. Nápoles foi assim também. Todos esses clubes que a gente está falando. A gente conversando ontem pelo Twitter, quando lançou lá a informação, Alex Rangel da Xiang, que é um parceiro.
Grande Alex. Dá muita moral sempre pro nosso futebol.
Muita. Ele contribuiu com a resposta que vale a pena refletir aqui, né? Perguntado sobre se uma boa gestão resiste, a pressão respondeu: em associação, não. É, em uma empresa profissional, se os investidores estiverem comprometidos com resultados de longo prazo, e aí está a resposta, e foram estruturas jurídicas sólidas, sim. Né? Por isso que o capitalismo se organiza em empresas e não em associações, pois na média são mais eficientes e mais perenes.
E aí eu jogo aqui a pergunta do grande rubro-negro Éder Miranda, que está ouvindo a gente. Ele pergunta o seguinte: será que só quem está ganhando tem planejamento? Será que tem clube bem planejado, mas que ainda não gera resultado prático por ser um planejamento de longo prazo?
Claro, o maior exemplo que o futebol brasileiro produziu nos últimos 4 anos de que uma boa gestão deveria resistir
à pressão
é o Flamengo.
Nós
estamos vendo hoje o quão a existência de um clube liderado por um grupo de pessoas que tem convicção de que estão fazendo o correto, né? Mas que os resultados só vão aparecer no médio e longo prazo se esse grupo for suficientemente qualificado para ter convicção de que ele está fazendo o que tem que ser feito. E se esse grupo for suficientemente competente para comunicar e se relacionar com a torcida, para convencer a torcida de que o que está sendo feito é correto, aí você consegue resistir à
pressão. O Paranaense também é um pouco disso, né, Tom?
Mas o Paranaense tem teve a grande virtude de aliar um bom planejamento a resultados esportivos bons.
Mas esses resultados começaram a chegar agora, mas ele vem se planejando, por exemplo, ele joga com o time dele sub-23, campeonato estadual. Imagine aqui na Bahia, Bahia ou Vitória, perder 3 jogos, acabou. Não quero mais o time sub-23 jogando, tem que botar o principal.
Lembra que ele foi campeão brasileiro em 2001.
E jogou a Libertadores já em 99.
Jogou a Libertadores, então assim...
Mas depois disso teve um hiatozinho, ele deu uma paradinha no...
Chegou a cair quando investiu na Arena da Baixada pra...
Teve um resultado, foi campeão, mas depois...
Sobre isso que tu falou do Flamengo, de planejamento, como é engraçado isso, porque Eduardo Bandeira, quando tava no final do mandato dele, foi muito criticado pela torcida, muito mesmo, sofria muito. Porque os resultados não apareciam. Mas os caras que estavam ali tinham convicção dos planos do clube, sabiam onde isso ia dar. Então essa aqui é um pouco da mensagem que Alex falou. Planejamento de longo prazo. Não ia virar essa chave rápida. Sim. O resultado está aí hoje.
Por isso que a Europa consegue ter mais paciência.
8 pontos, né? Mas 8 pontos
a desfilando futebol.
Na Europa, a relação do torcedor com o clube é diferente. Ela é menos resultadista. Né? Então isso torna as coisas muito mais fáceis.
A cultura ela é mais clara, né? De que exige... O futebol também exige um longo prazo, que alguns resultados podem não acontecer nesse longo prazo.
E é uma cultura de relação de amor com o clube.
Não com o resultado.
Não apenas com o resultado. Cara, isso é tão difícil. Olha que interessante. O Cássio Zirpoli, em agosto desse ano, publicou um estudo com o ranking, fazendo algumas análises de ranking de torcidas no Brasil. E segundo ele, o Flamengo teria 34 milhões de torcedores. Para quem tem 34 milhões de torcedores e tem apenas 145 mil sócios, e tem apenas 70 mil pessoas nos seus jogos no Maracanã, veja que se você só se comunica com o sócio torcedor, você fala com apenas 0,4% da sua torcida. E se você só se comunica com quem vai ao estádio, você fala com apenas 0,2% da sua torcida. No caso do Bahia, que teria 2 milhões e 300 mil torcedores e 44 mil sócios e 50 mil máximo no estádio, se o Bahia só se comunicar com os seus sócios, ele está se comunicando com apenas 2% da sua torcida. E se ele só se comunicar com quem vai ao estádio, com apenas 2,2%. Então o desafio é imenso de como conseguir estabelecer com a sua torcida uma comunicação frequente e competente.
E vou além, Tom, com sua torcida e além da sua torcida. E aí eu quero fazer um gancho com o posicionamento. Tem um livro muito bacana de dois caras chamados Al Rise e Jack Trout, chamado Posicionamento, que são os caras de marketing de guerra.
Al Rise e quem?
Jack Trout.
Pô, rapaz, gastou o inglês todo, vai ficar 2 semanas sem falar agora.
Para falar assim, quando Jack Trout.
A pronúncia dele é de Manchester.
Massachusetts.
E aí ele fala, e tem uma frase no livro que é sensacional, que fala o seguinte: a maneira mais fácil de entrar na mente das pessoas é ser o primeiro a chegar. O que é que o Bahia está fazendo com as afirmações sociais? Ele quer ser o primeiro a chegar nisso. No Brasil. E tá conseguindo. O Flamengo é o grande time nacional desde quando? Eu acho que desde 80. Que ali, aquele time de Zico. Até então, você não tinha uma grande massa de torcida nacional. Como o Flamengo conseguiu se posicionar naquele momento, através da mídia, através dos títulos, através da geração, através de Zico.
E até antes dessa geração de Zico, não tinha ganhado nada, só o título de estadual.
Mas já era um time com predominância de torcida.
Já era,
as pesquisas já mostravam.
Com grandes presenças de torcida.
Já era, mesmo sem ter títulos nacionais, que só tem em 80, né? Mas já era o time que já era a maioria.
É importante você falar, né? Que o Flamengo era um, e hoje o Flamengo é outro.
Depois de quem? Depois do Zico, né?
Depois do Galinho, né?
Galinho, que é um exemplo claro, de um cara, que ídolo, que sofreu uma pressão gigantesca no cargo e hoje disse que faz qualquer coisa na vida, menos voltar ao Flamengo na posição
pra não
de
desgastar. Então, assim, só voltando à questão do posicionamento, o Bahia, falando no caso do Bahia, ele foi por essa linha e tá buscando e tá conseguindo aquela moeda fundamental chamada reputação, que é uma moeda de extremo valor, e isso ele vai monetizar. Pode ter certeza que ele vai monetizar muito isso na frente. Agora, é o seguinte, amigo. Discurso e prática precisam estar andando de mãos dadas o tempo todo. Então, mudou a gestão, ou essa mesma gestão der uma pisadinha na bola, aí o efeito é mais devastador ainda.
Até por isso, deixa eu fazer uma pergunta para vocês que torcem pelo Bahia, por exemplo.
Grande, né? Não, você também, você também, que eu sei.
Não. Oh, meu Deus, longe de mim. gente percebeu surgir no seio da torcida do Bahia, parte da torcida do Bahia, um grito contra essa questão das informações sociais. O clube não se posicionou ainda oficialmente sobre isso, mas quem torce para o Bahia e participa de grupos está vendo como as pessoas estão falando sobre isso de uma maneira muito negativa, o que não acontecia, não aconteceu até aqui. Eu não sei como é que vai lidar com isso, né? Se em algum momento ele vai se posicionar sobre isso, porque esse é o momento que vai ganhando corpo, e à medida que o time possa ter resultados ruins, a tendência é que isso vá se insuflando até... Eu soube até que tem um grupo já de Facebook criado, gigantesco, contra as ações afirmativas do Bahia e por aí vai. Então, assim, é uma questão que o Bahia tem que ter atenção
esse
e olhar.
Esse é um tema que merece um programa, viu?
Merece.
É porque
merece
perdeu um jogos,
discutir relação entre clubes
porque perdeu
e
jogos,
sociais.
Porque perdeu três jogos. Se tivesse dois jogos desse aí, não tinha ninguém reclamando de nada. Tá tudo certinho.
Isso esbarra. Estava até repercutindo o
cara, material. Isso esbarra, inclusive, até em risco de imagem. Sim. Né? Por exemplo, vou citar um exemplo. O Corinthians, em 2018. No mês que era celebrado 12 anos da Maria da Penha, falou em contratar um atleta do esporte chamado Juninho, de 19 anos.
Eu lembro dessa história.
Tá lembrado?
Sim.
Meu amigo, ele respondia um processo na justiça por bater na ex-mulher.
Eu lembro.
Por agressões. A pressão foi pra rede social, imediata. Já criaram a hashtag Juninho no Corinthians, não. O clube voltou atrás. André Sanches teve que emitir um posicionamento oficial do clube e disse, olha, não vamos contratar, isso aqui é um erro, e desfez a operação.
É assim, na crise,
a pressão
não se
mudou.
Planeja.
Total.
Essa é uma coisa fundamental, é uma regra fundamental. Na crise não se planeja. A guerra, ela é planejada na paz. Né? Durante os períodos de bonança, enquanto você está indo muito bem, enquanto você está ganhando, é exatamente nessa hora que você deveria definir o que fazer.
Exatamente.
Quando você estiver perdendo. Porque a pior coisa que você faz na sua vida pessoal, profissional, é você responder qualquer coisa de cabeça quente. Por isso que chamou tanto a atenção, pelo menos para mim, né? Me deixou assim completamente impressionado, impactado, a entrevista de Belintani pós-jogo contra o Santos. Aquilo é um ponto completamente fora da curva, com afirmações inclusive equivocadas, né? Injustas, de uma maneira completamente incoerente com o discurso e com a prática até então do Bahia, o que coloca em risco exatamente isso que Renatinho colocou, o processo de construção de uma reputação. Ele é feito ao longo do tempo, no longo prazo, através de múltiplas interações, e aí, meu velho, a palavra-chave disso é coerência. Coerência, construção de imagem, de reputação, é algo que se faz com coerência. E aí a única maneira de você lidar com esse tipo de crise é você ter certeza de que é o clube que tem que ser sempre a fonte das suas informações. Perfeito. Ou você aprende a se comunicar, especialmente a se comunicar na derrota. E essa para mim é a grande crítica que eu faço à comunicação hoje do Bahia. Enquanto a gente ganha, tá tudo certo, mas perder dói. E é exatamente na derrota que você precisa mostrar a sua capacidade de reforçar as suas convicções e de reforçar por que o caminho que você está fazendo está correto. É na hora que você perde que você tem que se comunicar. Não é na hora que você ganha, não.
Verdade.
Bem lembrado, Tom. Minha gente, 9h56.
Caramba.
Vamos começar
tem
a despedir.
Mais mais nada, né, bicho?
Voou, velho. Voou pra malhar.
Tem mais uma hora pra gente falar.
Pedro Azevedo de Fazenda Mundial, Alagoinhas. Pro Luciano Pimentel de Recife. Pro Joe, amigo de Alvinho, mandou uma mensagem.
Boa, abraço, grande
Alvinho.
Joe.
Marzo de Santo Antônio dos Prazeres e Kátia do Rio Sena, um grande abraço pra você. Zezinho, vamos revelar o número do dia.
Número do dia.
O número do dia de hoje, 5 em 5. E o Diego Araújo acertou, hein? 5 presidentes em 5 anos foi o que teve o glorioso Sport Clube Vitória desde 2014 até 2019. Carlos Falcão, Raimundo Viana, Ivan de Almeida, Agenor Gordilho por um período curtíssimo, mas sim, foi presidente, Ricardo Davi e o atual Paulo Carneiro. Nem o principal cargo do clube resistiu às pressões no Vitória. E a nossa expectativa, claro, é que o Vitória, agora com o presidente eleito, com cargo previsto de mandato de 3 anos, que consiga acalmar as suas seus ambientes políticos. Pois não, Tchelo?
Um rápido comentário sobre isso, porque a partir do que o Tom falou, lembrando que o Vitória com o Falcão se preparou para a entrevista coletiva no rebaixamento. Você lembra que vão todos juntos, até com uma camisa específica. Sim. E a crítica grande sobre isso era dizer o seguinte: pô, os caras estavam pensando que iam perder, Então, olha como é complexo o ambiente do futebol, né? Como ele é tenso, como ele é sutil. Eles se prepararam, sim, para eventual derrota e o que falar naquele momento. Isso foi visto como um ambiente derrotista, né? Como se eles tivessem se preparado para perder e não para ganhar.
E acontece.
É complexo, viu,
acontece,
cara?
Até hoje. Ninguém no Vitória se arvorou a dizer que o Vitória entrava na Série B para permanecer, mesmo sabendo as condições financeiras, sim, do clube, porque ia ser um discurso derrotista. Do mesmo jeito que quando o Belitani foi na Universidade de Salvador e disse que o... jogaria com o 14º orçamento, que ficar na primeira página era o objetivo inicial, mesmo o Bahia estando melhor que isso no momento, era um pensar pequeno. Isso você vai encontrar isso,
vai ouvir,
eco,
né?
Em diversos ambientes.
Mas é isso que circula mesmo,
né? Minha gente, grande abraço, Alvinho.
Ah, um grande abraço a todos vocês, mais uma vez acompanhando o Futebol S.A. Queria aproveitar aqui que Renatinho não manda abraço pros brothers dele, e eles ficaram reclamando aqui comigo, a galera do lado BB2, Ricardinho, Danilo e Coré. Um abraço pra vocês, meu velho. Obrigado pelo carinho. E se der, segunda-feira tô lá batendo essa bolinha com vocês de novo. Obrigado pelo convite.
Tinho, beijo, meu irmão. Até a próxima.
Beijo, Cacito. Deixa eu mandar um abraço, dois abraços aqui rapidinho aqui pra, primeiro, Agustin Furio. Atleta de 17 anos, que o Bahia de Feira, o sub-20 do Bahia de Feira, contratou. Lá, os pais que são argentinos, empresários da região de Lençóis. Lá é um amigo, meu amigo Major Muniz, que mandou esse recadinho. Sucesso para essa turma aí. E pro meu grande amigo e irmão, Igor Machado, que fez aniversário no dia 31. Meu amigo, irmão e sócio, 31 de outubro. Felicidades, Igão!
Tchau, meu irmão. Um beijo.
Beijo, meu irmão. Beijo a vocês. Foi maravilhoso mais estar aqui. Vou mandar um abraço grande hoje para Marcelo Lima, grande amigo meu, advogado. Contribuiu 6 da manhã com questões. Não deu para te abordar tudo aqui, Tchelo. Era muita coisa para falar, mas é nosso ouvinte. Abraço grande, meu irmão. Bom final de semana para todos e vamos nessa.
Nessa, Tom. Beijo, meu irmão. Até a próxima.
Beijo, querido. Um grande abraço para meu amigo Eduardo Pontes. Dudinha, parabéns a você, meu irmão, pelo seu aniversário de ontem. E eu queria mandar um abraço muito especial para toda a comissão técnica e todos os atletas do Bahia. Eu queria dizer que vocês são motivo de orgulho para todos nós. O que vocês têm feito é espetacular, uma campanha maravilhosa, né? Continuem no caminho certo, não mudem, porque o medo de perder tira a vontade de ganhar. Boa. Então não tenham medo, parabéns.
Beni Marton,
a gente tem muito orgulho de vocês.
Boa. Um grande abraço pro Sami Abdala, Mestre Gestão do Esporte, mais uma vez no nosso lounge. E claro, um beijo pra minha amada Aline Braut. Estamos comemorando 5 anos de casamento. E até semana que vem, minha gente, com mais um Futebol S.A. Obrigado pela
oferecimento. Larco, presente em milhares de postos e no seu carro.